E estamos acompanhando a trajetória de uma mulher, seus 40 anos de idade, na França, que resolve deixar seu marido, seus filhos, pegar o automóvel. Não sabemos até onde ela vai. Ela não nos informa, não nos diz. Nós a estamos acompanhando. Nesta trajetória, ela faz diálogos com o passado, com o futuro, com elementos ambientais. Ora, ela parece dirigir os fenômenos, eleger com que conversará. Ora, ela é escolhida por esses fenômenos. Um dos colegas colocou na sua questão há pouco sobre a autoria disso. Pode ser um colegiado, pode ser algo bastante seletivo, o que mostra, claro, entre outras coisas, a prudência e os critérios de eleição destes movimentos. Uma vez que damos curso a estas coisas, por vezes elas se precipitam, elas se aprofundam e mostram outras dimensões. O poeta sírio Adonis, num de seus poemas, ilustra muito bem essa questão ao dizer: você já viu a mulher que, como ela carrega o corpo do outono? Primeiro, ela mistura o rosto e a calçada. Depois, tece um vestido com os fios da chuva. As pessoas na cinza da rua são brasa apagada. Mais adiante, aqui já nos poemas da maturidade, esse poema se tornou um clássico, Tumba para Nova York. Muito interessante esse poema. Ilustra muito dessas questões que estamos trabalhando hoje aqui. Separei apenas um trecho para que pudéssemos ver a pertinência disso. Ah, perdão. Onde está a tua estrela? Tumba para Nova York. Ele tem também para Paris, ele escreve. A briga começa entre a grama e os cérebros eletrônicos. Nosso tempo está pendurado na parede e sangra. No alto, uma cabeça junta os polos. No centro, a Ásia. E embaixo, dois pés invisíveis. Eu te conheço. Corpo que nada no perfume das papoulas. Eu te conheço. Ó, jogo dos seios. Olho para ti e sonho com gelo. Olho para ti e espero o outono. Belíssima ilustração sobre os elementos e espaços intuitivos que estamos acompanhando nesta obra.
C'est des fois j'avais envie de partir. J'avais envie de jeter les enfants par la fenêtre, voilà.
C'est normal.
Et Marc, c'était un meuble. Et maintenant, je les transforme en petites biches gentilles. C'est ridicule.
Ça va, c'est pas trop bon?
Très bon.
Très bon?
Super.
Oui, ça fait du bien de manger un petit peu de viande.
Oui.
Sur ce celui-là, le grand monsieur, il résiste à celui-là. Bon, et bien voilà les musiciens.
Alors, je suis conscient.
On va peut-être avoir encore un peu de musique. Non?
Petite, je ne comprenais pas pourquoi ma mère passait autant de temps à signer des autographes. C'était long et ça m'agaçait qu'elle se consacre comme ça à ses fans. Un jour, j'en ai mordu un. Je m'adaptais à son rythme décalé. Quand le train s'arrêtait, je ne pouvais pas s'empêcher de sortir acheter un sandwich ou fumer une cigarette, car elle attendait toujours la dernière minute pour remonter.
Ma fille et Martha Argerich.
Je crois que ça l'amusait de me causer ces petites frayeurs, un peu comme un chat qui joue avec une souris.
Brune ou cendrée?
Thank you.
crétin. C'est étrange.
Ça va pas grave. Moi, j'aime bien.
Moi aussi, j'aime bien. J'aime bien te regarder les yeux fermés. Je te sens respirer. Tu me manques.
Mais elle a rien fait. Je te jure. Depuis ce matin, je suis en train de dire. Et toi, tu fais des crêpes.
Tu me manques beaucoup.
Je les ai même pas réussi.
Toi aussi.
Toi aussi.
Pas tout seul ?
Hein ?
Par à qui ?
La personne ?
Ah si, tu pars tout seul.
O cineasta nos dá muitas dicas durante o trabalho cinematográfico dele. Então, o cineasta nos dá vários indícios do que está se passando, como o que vimos agora, né? Que ela vê melhor com os olhos fechados o marido. Olhem, vamos voltar às historicidades. Somos filósofos, trabalhamos com historicidade, entre outras coisas. Observem se isso que estamos acompanhando acontece só com a Clarice no filme ou se é algo das nossas vidas, do nosso dia a dia. Você toma um ônibus para uma determinada localidade. No ônibus, você pensa, eu deveria ter dito para minha filha que eu a amava. Reminiscências. Dentro das reminiscências, às vezes uma intuição súbita. Você diz, não, mas eu disse a ela. Muitas vezes, todos aqueles bilhetinhos que eu escrevia e deixava ela que não lia, mas eu disse. Algumas vezes ela lia. Ora, você passou várias vezes essa lembrança. E nessa vez surgiu um dado intuitivo. De onde ele veio? É porque você está dentro de um ônibus em deslocamento? É porque você... Pouco antes, quando fez uma refeição, quando o ônibus parou, você comeu algo que você costumava comer quando estava com a sua filha, isso propiciou a você esse movimento intuitivo? Como entender estes fenômenos? O cineasta, ele muito mais do que nos explicar, ele documenta o fenômeno e nos deixa à vontade para que caminhemos junto com o que está se passando. Vamos ao Manuel de Barros. Olhem o que ele coloca sobre elementos assim. E como ele é tranquilo para lidar com essas coisas de uma forma muito plácida. Lugar mais bonito de um passarinho ficar é na palavra. Na palavra. Na palavra você vai configurar, você vai andar, a palavra anda com você. É lá que o Manuel de Barros encontra. Nas minhas palavras ainda vivíamos meninos do mato. Um tonto e mim. Eu vivia embaraçado nos meus escombros verbais. O menino caminhava incluso em passarinhos. E uma árvore progredia em ser Bernardo. Ali até santos davam flor nas pedras, porque todos estávamos abrigados pelas palavras. Usávamos todos uma linguagem de primavera. Para Manuel de Barros, o que estamos considerando nesta obra, nesta moça que viaja no seu carro e vai tendo todos esses elementos para o passado, para o futuro, para o presente. Como eu disse, a obra é editada. Há muitos elementos aqui. Ela se envolve com alguns desses homens que ela encontra no caminho. E nós não sabemos exatamente se é agora que isso está passando. Mas não é assim que nós fazemos no nosso cotidiano, na nossa vida? Não é o que é o mais usual para nós? Nós não ficamos pensando sobre isso? Eu deveria ter feito tal coisa, ou talvez eu faça dessa maneira, certo? Isso não é o nosso cotidiano. O que ocorre, então, que alguns estranham ao ver numa peça, esse filme é baseado numa peça de teatro, esses elementos. Parece tudo tão estranho, tão esquisito. O relógio dos homens será que causou vício em alguns? Estamos viciados em achar que a nossa vida de fato é regida pelo relógio dos homens? E será que é assim mesmo? Ou será que uma parte menor de nós vive esse relógio dos homens? Procura, não, agora é hora de trabalhar, agora eu tenho que voltar do trabalho, tenho que fazer o jantar para meus filhos. Será que esse relógio dos homens, ele é só de um lado nosso e a parte muito maior, esse relógio nem sabe do que se passa? E é isso que estamos vendo aqui? Em outra parte que eu marquei do livro do Manuel de Barros, ele diz: eu queria fazer parte das árvores, como os pássaros fazem. Eu queria mesmo fazer parte do orvalho, como as pedras fazem. Eu só não queria era significar, porque significar, isso limita a imaginação. E com pouca imaginação, eu não poderia fazer parte de uma árvore, como os pássaros fazem. Então a razão me falou. A razão, vejam o que ela diz para ele. O homem não pode fazer parte do orvalho, como as pedras fazem. Porque o homem não se transfigura, senão pelas palavras. E isso era mesmo. Então ele usou as palavras e se transfigurou. Manuel de Barros. Não há nada de tão extraordinário nisso que estamos vendo aqui. Provavelmente essa é uma crônica existencial do que se passa com boa parte das pessoas nos nossos dias, conosco. Do momento em que acordamos, nossas lembranças, nossas coisas, só não, talvez não, muitos não se deem conta disso, desses elementos. E não percebem que podem promover espaços intuitivos muito bonitos. Um exemplo: se elege uma determinada direção, uma determinada parte da vida, elabora questões que são producentes e você sabe o quão elas podem ser a partir do estudo da sua própria historicidade. E ao entrar nelas, seja por revivendo, seja por atalho que eu poderia construir a partir dali, seja por outros elementos, você pode acessar determinadas coisas que vão mudar. Por favor, considerem com calma e prudência o passado, que vão mudar o futuro, que vão mudar o nosso próprio presente, de uma maneira que, para muitos, aqueles que apreciam a harmonia, a paz, as primaveras, pode ser em grande parte assim, não é? Não dependerá somente, exclusivamente de nós. A Cecília escreve numa parte ou outra do livro dela. Só um pouquinho, por favor. Veja. Ela está falando aqui de junho, que ela gostava muito, aliás. Assim, com fogos e fogueiras, aipim, batata doce, assar nas brasas, cantigas a Santo Antônio e a São João, o mês ia passando com o céu coberto de estrelas e balões. E as donas e donzelas, dedicadas a interpretar o futuro, inclinadas como pitonisas sobre copos, pratos cheios d'água, facas manchadas pela seiva das bananeiras. As crianças, bem educadas, aquelas que até sabiam fazer, falar, agradecer em francês, podiam ficar pelas imediações muito quietinhas, observando todo aquele ritual mágico. Dentro dos copos, o ovo quebrado na água formava, cortinados, velas de navios, altares. Sabem quando que ela percebe isso? Quando aconteceu lá atrás? Não. Quando agora ela faz um movimento, tal qual a Clarice faz no filme. E ao voltar, a Cecília então tem esses espaços intuitivos. Muito bonito, não é? Entre outras coisas, era por isso que a Cecília era muito prudente com essas reminiscências. Geralmente era. Vamos retomar ali a obra.
Winter is over, miss.
I hope so.
You slept too much, princesa?
Well,
you a catch with this.
Nice fish.
Aquí se recoge mierda. Perdona, ¿eh? Tira para allá. Vamos a recoger. Vamos a acabar de recoger las redes y luego por la noche te voy a llevar a un sitio donde hay chicas que se recuerdan.
Pardon, je peux? Je débarrasse un petit peu, non?
Non,
non. Vous avez besoin de quelque chose?
Non. Non, merci.
D'accord.
Mira que va aquí. Haz el favor de callarte tú y tus amigos. Me quiero ir de vacaciones. ¿Vale? O sea, ya te callas. Un poco de decencia.
Bueno,
¿vale?
Quelque chose ne va pas, mademoiselle?
Tranquille.
Reviens, il faut jouer. Viens.
Madame, ça va pas, je vous connais pas.
va pas toujours rester.
Arrêtez. Vous êtes qui? Vous êtes quoi?
Tu vas grandir. Ça va aller. Viens. Tu vas pas toujours rester, petite.
Juliette?
Allez, viens.
Maman?
Ma petite fille, qu'est-ce qu'il y a?
Maman?
Ma chérie, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé?
Bah, Juliette.
Je sais pas, j'ai eu peur. C'est elle, là, qui arrête pas de me suivre.
Bon, madame, maintenant, ça suffit. Allez-vous-en, s'il vous plaît.
Je vous ai rien fait! Foutez le camp!
Partez! Ou bien on appelle la police.
Ça fait des mois que vous embêtez ma fille.
Il faut tout faire tout seul. Le conservatoire de Paris, pour elle, c'était terminé. Et le piano qui restait fermé. Toute maigre. Elle n'avait plus envie de jouer. Elle n'avait plus.
Allez, mon loulou, patine bien. S'il vous plaît. C'est bon, je peux le faire, maman. Mais Aurèle, les lanières.
De ter fotografado uma mesa vazia e aí aparecem as pessoas. Há muitas outras dicas aqui, né? Como essa passagem, quando ela abandona a música e entra numa outra forma de musicalidade, a patinação. Olhem, uma sociedade industrial e de serviços, não que ela seja errada, má, feia, nada disso, pelo seu modo de ser, é natural. Que ela colocou para nós. Existe o passado. Você viveu esse passado. Ele está terminado, fim. Agora virá um futuro. Você ainda não tem acesso a esse futuro. Pode preparar, pode estudar, pode se planejar para um futuro, mas ele virá. Tudo que você tem é agora, é aqui, é isso tudo que você tem. Só que, ainda que ela esteja organizada assim, a alma humana vai muito além disso. Por todos os lados, de todas as formas. Nesta obra, estamos tendo a oportunidade de acompanhar como algumas pessoas fazem isso. Como a Clarice faz isso nessa obra. Ela conversa, vai ao passado dela, conversa, se mistura com os personagens. Ora, ela assume o papel de um personagem e ela nos mostra como essas coisas se passam no coração dela. Não é diferente para muitas pessoas. Há pessoas que vão lá no passado e lembram, puxa, se aquela vez no conservatório, ao invés de eu sair por achar que eu não conseguiria tocar uma peça com probatória para entrada no conservatório, se eu tivesse tocado, se alguém tivesse me dito, vá, toque, você consegue, você estudou, você conhece, talvez toda a minha vida teria sido diferente. Só que, além dessas reminiscências e dessa forma ilustrativa, quem faz isso, às vezes, se depara com um espaço intuitivo. E a pessoa, às vezes, ao fazer isso, surge o espaço intuitivo e ela diz, puxa, mas foi graças a isso que eu consegui entrar na patinação. Foi graças à renúncia. Talvez não fosse meu caminho e eu gostei muito da patinação. E então a pessoa descobre outras coisas. Às vezes, lançando luzes para os dias dela agora, atuais, e o que se passa nesse momento com ela. Pode ser assim. Não quer dizer que será assim. No livro do João Guimarães Rosa, Ave Palavra, ele nos dá um exemplo muito bonito sobre isso. Há lá o João Guimarães Rosa, okay? Que é fita verde no cabelo. Então a menina vai ver a avó dela. Vocês conhecem muito bem essa história, viram contar de muitas ocasiões, de muitos... O Chico Buarque de Holanda até tem uma, fez uma versão chamada Chapeuzinho Amarelo. Vamos ver como é que o João Guimarães Rosa nos conta isso. Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor, com velhos e velhas que velhavam, homens e mulheres que esperavam, e meninos e meninas que nasciam, cresciam. Todos com juízos suficientemente, menos uma meninazinha, que por enquanto, aquela, lembrem, esses neologismos e essa forma de construção semântica e sintática são peculiares do Guimarães Rosa, né? Eu lembro, por isso eu falei para vocês, lembra muito Grande Sertão Veredas. Ele está falando de outras coisas e às vezes nós estamos lá no Grande Sertão Veredas, tal qual esse filme que estamos acompanhando com seus anacronismos todos. Sua mãe mandava um cesto e um pote para a avó, que a amava, e uma outra, e quase igualzinha à aldeia na qual vivia. Fita verde, partiu sobre logo, e ela, a linda, tudo era uma vez. O pote continha uma doce em calda, e o cesto estava vazio, que para buscar framboesas. Daí, que indo atravessar o bosque, viu só os lenhadores que por lá lenhavam, mas o lobo nenhum, desconhecido nem peludo nenhum, pois os lenhadores tinham exterminado o lobo. Então, ela mesma era quem se dizia: vou à vovó com cesto e pote e fita verde no cabelo, e tanto que a mamãe me mandou. A história então transcorre, e quando ela finalmente encontra a avó, Guimarães Rosa nos dá uma das mais sublimes parábolas para os nossos dias. Ele muda a história, como estamos vendo neste filme. Não está mais preso, ainda mais prender alguém como Guimarães Rosa em contextos assim é bem improvável. Ela chega então diante da vovó, muito, muito depois o Guimarães nos conta. Vovozinha, que braços tão magros os seus e que mãos tão trementes, é porque não vou poder nunca mais te abraçar, minha netinha, a avó murmurou. Vovozinha, mas que lábios aí tão arroxeados, é porque não vou nunca mais poder te beijar, minha neta, a avó suspirou. Vovozinha, e que olhos tão fundos e parados, neste rosto encovado, polido, é porque já não te estou vendo, nunca mais, minha netinha, a avó ainda gemeu. Até aqui está muito parecido com a história original do Chapeuzinho. Mas vejam que, como a fita verde, a história muda. Fita verde mais se assustou, como se fosse ter juízo pela primeira vez, e gritou: vovozinha, eu não tenho medo do lobo. Mas a avó não estava mais lá. Sendo que, demasiado ausente, a não ser pelo frio, triste e tão repentino corpo. É uma outra lição, é uma outra obra, é um outro momento. Em clínica, quando nós trabalhamos historicidade, estrutura de pensamento, sabemos que estamos diante dessas possibilidades. A pessoa, ao discorrer sobre seu futuro, discorrer sobre seu passado, sobre o que fez, sobre o que lamenta, sobre o que gostaria, sobre o que não teve, sobre o que faria, etc., pode estar abrindo aí campo para os espaços intuitivos, que vão surgir encartados. Isso, uma vez surgindo encartados, eles podem mudar isso. Não quer dizer que ao mudar o passado, consequente necessariamente você mudará o seu presente ou seu futuro. Para algumas pessoas, mudar o passado é mudar só o passado, e ponto final. Para outras pessoas, mudar o passado faz aquele filme Efeito Borboleta desencadear-se e muda até os nossos dias. E para outros isso ainda será ainda diferente. Por isso estudamos, pesquisamos, para saber como será para cada pessoa. E na medida do possível, termos certo, o discernimento e a prudência para podermos utilizar isso em benefício da existência dessa pessoa. há muitos problemas aí, muitas situações complexas quanto a isso. Na obra, o autor nos mostra vários movimentos aqui muito difíceis neste filme. Porque vejam, há uma cena em que tudo isso parece confluir para um momento, não é? A mãe na frente da casa, as crianças brigando. Não era o momento da menina estar feliz? Ganhou seu piano. Mas a mãe tinha ido embora. E ali a mãe aparece, e as crianças brigam, e tudo decorre daquele momento. E como consequência, parece haver que a menina abandona a música, então. E a menina parece ser ela. Olhem quantos movimentos, quantas coisas conversando. A riqueza desses fenômenos. E não é assim, não. Em boa parte dos casos, na vida de muitas e muitas pessoas, não faz lembrar. Vamos adiante, caminhando agora para o final da obra.
Calma.
Je vais m'inscrire à la fac de lettres. T'es déçu, papa? Déçu pourquoi? Parce que je ne deviens pas une célèbre pianiste. Jamais. Change de maison. Et si maman elle revient, elle reviendra pas trop longtemps. C'est bien de changer de maison. On recommence.
Thank you.
importante o que o cineasta está fazendo aqui. Lá no início da obra, ele começa com essas fotografias. As fotografias todas para baixo. Os eventos das nossas vidas, nossas interpretações, nossas historiografias. Viram o que ela faz? Ela combina as fotos. E se eu combinar esse trecho, esse evento que aconteceu com esse outro aqui? Bom, aí eu tenho tal outro resultado. Mas se eu não conversar esses dois eventos e desvirar as fotos, se eu conversar esse outro evento aqui com esse aqui e de determinada maneira, e dialoga, talvez eu venda a casa, talvez eu faça isso. Bom, vou virar de novo as fotografias. E se eu combinar este evento com aquele? E aí o cineasta nos tira dali e nos joga dentro disso que ela está vivenciando, mostrando as consequências que temos. Se você mergulhar aí dentro da sua alma, do seu coração, para o momento mais difícil da sua vida e conversar com outro momento mais difícil, bom, você terá um determinado resultado aí, um estado de espírito, de ânimo. Mas e se você mergulhar num momento da sua vida que qual era difícil, você estava aprendendo, resolveu certas coisas com outro momento, outra foto, de um outro momento, de outra maneira. Isso muda certas coisas, isso acrescenta, isso melhora. O quanto nós podemos aprender sobre isso? O quanto nós podemos aprofundar e ser em torno disso? E não ficar tão refém dos acontecimentos que vêm e parece que estamos passivos diante de tudo. Não é mais interessante, não é uma forma mais inteligente, sensível, respeitosa, amorosa de viver? E claro, não se trata aqui de simplesmente vamos escolher os momentos bons, aqueles que a sociedade diz que é bom, os momentos de prazer. Não, há muitos elementos que não são prazerosos e são importantes. Olhem o que o João Guimarães Rosa escreveu. Sem mim, me agarro a um tanto de mim. Não aqui, já existente, sobretudo e abismo. Horas são outrora, além de o muito em mim me faz som de solidão. Sem a gente, podemos nos pegar ainda assim a muito de nós. Ela ali, naquele contexto, agora que já sabemos o que aconteceu, é muito diferente, parecia que ela estava fugindo, e já vimos que não é isso que aconteceu. No entanto, mesmo ela, sem a vida que ela tinha, ela pode escolher muitas outras coisas da própria vida dela, encaminhando para coisas melhores. O quanto ela conseguirá isso, de que forma, nós não sabemos. Mas é uma tentativa, é um modo de buscar estes elementos. Dois homens numa canoa, escreveu Guimarães Rosa. Um a popa, outro a proa. Não sou pessoa nenhuma. Faço parte da paisagem? Se tantas vezes me viste, saberás se hoje estou triste, se vou ou volto de viagem. Eu assinalei outras partes muito interessantes, algumas extensas, como Extraídos de Solidões, em que ele fala do vaqueiro, que é um personagem que ele conheceu tão bem como esses elementos. Este filme nos coloca diante da existência, das nossas escolhas, num diálogo em que propõe: vamos estudar, vamos cuidar, vamos ter prudência, vamos ter amorosidade, vamos aprender certas coisas. Um convite apenas que o cineasta nos faz diante de tantos dilemas. Ela fala em recomeçar, recomeçar, recomeçar. Ela já andou muito. De onde ela recomeçar será de um momento avançado da vida dela.